Parashá dessa semana é Parashat Netzot. A Parashá começa terminando o assunto da Parashá da semana não passada, que semana passada era Shavuot, da outra semana, a contagem dos Leviim. Aqui a Torá começa contando como contaram as duas outras partes da tribo de Levi, que era Gershon e Merari. E também a Torá fala, enumera o que é que eles carregavam, o que eles faziam no Mishkan. Em seguida, a Torá fala um pouco de leis de pureza e impureza, que a pessoa que está impura tem que sair do acampamento. Depois a Torá fala da lei de Sotá, uma mulher que se escondeu com um homem que não o marido dela, e não se sabe o que aconteceu exatamente, ela era levada para o templo, e no templo se fazia um teste, uma água especial que eles bebiam lá, é toda uma cerimônia para isso. Ela bebia essa água, se aconteceu alguma coisa, ela simplesmente explodia. E da mesma forma, contam nossos sábios que o homem que aprontou com ela também explodia onde quer que ele estivesse. Se não aconteceu nada, então ela, pelo contrário, recebia bênçãos por isso. Se ela não tinha filhos, ela vai passar a ter filhos. Se ela tinha filhos com dificuldade, ela tinha sem dificuldade e assim por diante. Depois a Torá fala sobre a lei de Nazir. Uma pessoa que, como diz a Torá, que ia flilindor neder, a pessoa quer se separar um pouco e quer fazer uma promessa de nezirut. Ele não vai beber vinho, ele não vai cortar o cabelo, não vai se purificar por mortos, ele vai ficar durante o tempo que ele especificar, vai ficar sagrado para Hashem. Depois a Torá enumera o que ele vai fazer quando termina esse tempo nezirut, ele tem um sacrifício para fazer no templo. Depois, na nossa parashá, temos a famosa parashá de Birkat Kohanim, a brachá que os Kohanim têm a mitzvá de dar para o resto do povo. Nós conhecemos e recebemos essa brachá em Shavuot. Depois a Torá começa a enumerar os korbanot dos Nesim, os presidentes do povo, que queriam fazer uma doação de inauguração do Mishkan. O Mishkan estava pronto, nos primeiros 12 dias, cada chefe de tribo trouxe alguma inauguração para o Mishkan. Assim termina a Parashá, praticamente, a Parashá mais comprida que tem na Torá. Tem 176 versículos. E interessante, essa semana foi legal, que como teve duas semanas para estudar a mesma Parashá, afinal tinha Shavuot no meio, então deu também não só para estudar a Parashá, estudamos ontem e hoje de manhã a Haftará também dessa semana, que é a história como o Shimshon nasceu. A Parashá fala sobre promessa de Nazir. Dizem nossos sábios que uma pessoa deve evitar de fazer promessas. Mas um Talmid Chacham, um sábio, esse sim pode fazer promessas e juramentos e se privar de determinadas coisas, jurando mesmo que ele vai se privar daquela coisa. E a pergunta que surge é por quê? Qual a diferença? Quer dizer, se prometer é perigoso, que a pessoa não vai cumprir, então ninguém pode prometer. Se sim, então deixa todo mundo prometer. Por que um sábio sim e o resto do povo não deve prometer coisas? Então, Magui de Dubna conta uma parábola, como sempre, costumava responder com parábolas. Havia dois pobres, eram vizinhos. Um pobre era lenhador e outro pobre era aluno do Marcola, era bandido. E os dois, chegou uma época, eles tinham filhas e as filhas chegaram na idade de casar. As filhas do lenhador casaram rapidinho, ele tinha dinheiro para casar elas. E o outro, elas estavam empacadas e ia e passava o tempo, até que um dia o vizinho bandido chegou para o lenhador e falou: explica uma coisa, nós dois somos pobres. Como é que você conseguiu casar suas filhas? De onde você tinha dinheiro para isso? Ele falou: olha, muito simples. Quando minhas filhas nasceram, eu fiz um cofrinho e cada dia eu colocava uma moedinha pequenininha lá dentro. E assim foi juntando dinheiro. Até que quando chegou de fato o momento de casar ela, eu arrombei o cofrinho, abri o cofre e peguei o dinheiro e casei ela. Por que é que você não faz a mesma coisa? Ele falou pro bandido. O bandido falou: olha, comigo não ia funcionar direito isso. Porque eu sou expert em arrombar, em abrir um cadeadinho aí, hein? Não ia ser nenhuma proteção. O dia que eu precisasse urgentemente do dinheiro, eu ia acabar arrombando ele antes de casar minhas filhas, ia pegar o dinheiro para usar para outra coisa. Diz o Magdi Dugna a mesma coisa conosco. Uma pessoa que é um grande sábio, e as mitzvot que a Torá já deu para ele, que a Torá priva ele de fazer, ele já segue direitinho, ele não tem nenhum problema com isso. Então não tem problema, pode fazer mais alguma coisa, pode prometer mais alguma coisa, se você está bem guardado, você não vai fazer nada. Mas uma pessoa que não está nesse nível, que outras coisas, coisas que a Torá impôs, a gente acaba às vezes arrombando, então imagina só uma coisa que a própria pessoa vai impor sobre si, ele também vai acabar arrombando, também vai acabar transgredindo. Por isso dizem nossos sábios, melhor não ficar prometendo mais do que a pessoa já tem para fazer. A Parashá conta, no final da Parashá, sobre os sacrifícios dos presidentes do povo. Interessante como a Torá conta o que aconteceu aqui de repente. Quando tinha que construir o Mishkan, os presidentes falaram, nós somos os últimos. Como todo bom presidente, cobre o que está faltando. Então deixa todo mundo doar o que precisa. Quando faltar alguma coisa, nós estamos aí para doar. Quando terminou, a Torá conta, Vamelachá itadayam, já bastava, já sobrava até. Não precisava mais. E chegaram os presidentes e falaram, o que, que nós doamos? O Moshe falou, bom, está tudo fechado, tudo coberto. A única coisa que faltou são as pedrinhas do Roshan. Então eles doaram as pedras do Roshan. Mas eles ficaram muito chateados, nós deixamos para ficar por último e ficamos sem nada. Então quando chegou o momento de inaugurar o Mishkan, eles falaram, nós somos os primeiros. Nós queremos fazer primeiro. E é interessante também como eles representam aqui um chefe de povo decente. Eles estavam vindo e estavam trazendo cada dia pelo chefe deles, pela tribo deles, mas eles pagavam do dinheiro deles, como está escrito, corbanó, sacrifício dele. Ele pagou do próprio bolso, não pegou da máquina pública, ah, porque eu estou fazendo pelo meu, minha tribo. Não, você que está com interesse, traz o teu dinheiro. Ele trouxe do dinheiro dele, cada um. E é interessante como a Torá repete todos os sacrifícios. A Parashá não seria tão comprida se não fosse isso. O sacrifício de fulano era assim, 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 assim. E o sacrifício do outro era assim. Repete tudo de novo, porque todo mundo fez o sacrifício igual. E é interessante que o primeiro a trazer foi Yehudá, chefe da tribo de Yehudá. Ele era uma pessoa importante, o Nachshon, foi o primeiro a pular no Mar Vermelho, quando eles estavam para atravessar. Deus falou, vai em frente, todo mundo ficou meio assim, mas como vai enfrentar o mar na frente? E Nachshon falou, não, Deus mandou em frente, não, em frente. Ele entrou no mar e quando ele entrou no mar é que o mar se abriu. Ele era de fato uma pessoa especial. E a tribo de Yehudá era a tribo dos reis. Em seguida vem a tribo de Issachar. Pergunta Urashi, o que aconteceu aqui com Issachar? De repente ele é o segundo, porque nunca foi o segundo. Então Urashi traz alguns motivos para isso. Um dos motivos que o Urashi traz, Shehem natnu eitzala nesim litnadev korbanot halalo. Ele foi, o Issachar, o chefe da tribo de Issachar, foi o que deu a ideia para os outros, vamos trazer sacrifícios de inauguração. Ele que deu a ideia. E mais, não só que ele deu a ideia, vamos trazer sacrifício, mas também ele deu a ideia, vamos trazer todos o mesmo sacrifício. Por quê? Ele estava com medo de uma coisa que é muito terrível. Inveja. Cain e Hevel tiveram inveja entre eles e Deus não que deu. Eles falaram, o chefe de Issachar falou, olha, se cada um vai trazer o que quer, vai começar, ah, você trouxe melhor, eu trouxe melhor, o meu pior. Começa aquela briga, aquela disputa, não precisamos disso. Todo mundo vai trazer a mesma coisa, mas cada um com a sua intenção. Não é que você vai trazer porque eu trouxe. Você vai trazer porque você quer trazer, mas só traz a mesma coisa que eu estou trazendo para não ter inveja. Por isso, o Issachar mereceu ficar em segundo lugar, diz o Hafetz Chaim. O Issachar mereceu ficar em segundo lugar porque ele veio e trouxe uma novidade para os outros. Não é só que ele falou, vamos trazer um sacrifício. Ele falou, vamos trazer um sacrifício e vamos todos trazer igual, para não ter inveja, não queremos briga aqui. A tal ponto isso foi tão importante que o Issachar está em segundo lugar. Ele normalmente não está assim numa posição tão alta. E mais uma coisa, a Torá repete um por um, para demonstrar que cada um trouxe um sacrifício igual, para não ter inveja. Aqui está um dos motivos que a Torá repete todos eles. Você precisa repetir. Fala, todos trouxeram isso. Dois pontos. Não. Vamos trazer um por um para demonstrar que todo mundo trouxe igual, para não ter inveja. Eles concordaram, não vamos causar inveja entre nós. Cada um traz o seu sacrifício igual ao do outro. Mas, cada um trouxe com a sua própria intenção. Cada um trouxe com a sua própria intenção, e a própria Torá fala, Hikrivet Korbanó, ele sacrificou o seu sacrifício. Quer dizer, é uma ideia minha. Cada um quis ser original. Mesmo que todo mundo fez igual, mas não fez igual porque o outro está fazendo, eu quero fazer igual. Eu estou fazendo igual para não causar inveja, mas eu tenho a ideia de fazer isso também. E assim cada um fez, eles todos fizeram o mesmo sacrifício e dessa forma puderam inaugurar o Mishkan sem ter briga logo de começo, logo de início, cada um da sua forma. E é muito curioso que nós percebemos isso no próprio Rashi. Quando o Yehudá traz o sacrifício, o Rashi não fala nada sobre qual motivo que ele trouxe um carneiro ou dois, por que isso? Quando chega no Issachar, o Rashi começa a trazer explicações. O Rashi traz que ele trouxe um boi paralelo ao Avraham, depois um carneiro por causa do Isaac, um carneiro grande por causa do Isaac, um carneiro pequeno por causa do Yaakov, que tem comparação com eles, cada um teve uma passagem com isso. Assim por diante, ele começa a enumerar cada um por que ele trouxe aquele tipo de animal e aquele número. E os comentaristas perguntam, por que o Rashi não falou isso no Yehudá, que é o primeiro? Por que deixou para falar no segundo? Que o Yehudá trouxe pelo motivo que o Yehudá trouxe. O Issachar trouxe por este motivo. E assim por diante, todos os demais, mesmo que o Rashi não traz, os outros trouxeram também com outros motivos, outras intenções, porque eles estão trazendo aquele número. Eles trouxeram igual para não causar inveja, mas cada um teve uma intenção diferente quando fez aquilo. Daqui nós aprendemos a lição. Nós temos coisas no dia a dia, evitar de causar inveja de fato. Você pode fazer uma coisa igual ao seu amigo, não porque você quer deixar de ser original. Seja original, faz a coisa, mas você pode deixar de ficar mudando demais as coisas para não causar inveja entre os amigos. Isso é ideal e aconselhável.